Vocês estão viajando para outra dimensão. Uma dimensão não apenas de sons, mas da mente. Uma jornada para o mundo cujas fronteiras são as da imaginação. Esse é o sinal. A sua próxima parada é dentro da imaginação. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
E eu sou a Thay.
E você tá dentro da imaginação agora. No episódio de hoje do Dentro da Imaginação, a gente vai falar sobre ufologia, pra você que assim como eu não entende tanto, e juntamente iremos fazer um apanhado da sua origem e história aqui no planeta Terra. Decidi embasar minha pesquisa em tudo que eu posso conseguir gratuitamente no Google, ou seja, vai ter Wikipédia, vai ter explicação de youtuber, vai ter entrevista no The Noite. Vai ter curso gratuito disponível sobre ufologia que eu achei digitando curso gratuito de ufologia no Google. Por essa razão, sintam-se à vontade para refutar. Dito isso, bora pro episódio. Para entender a ufologia, precisamos entender o significado do seu nominho. Ufologia deriva da palavra UFO, que significa Unidentified Flying Object. Errei, provavelmente pronúncia, mas é assim, vida que segue. E o sufixo logia vem do grego e significa estudo ou ramo do conhecimento. Então, juntando A mais B, vemos que a ufologia não é nada mais do que o estudo de objetos voadores desconhecidos. E esse termo UFO foi criado por um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, o Edward J. Ruppelt, que escreveu um livro onde ele diz: UFO é um termo oficial que eu criei para substituir a palavra discos voadores. A ufologia estuda todas as ela estuda todas as hipóteses, evidências e registros UFOs. Abrindo um parênteses aqui, porque a ufologia que a Thay e eu falamos, em maioria do tempo, é uma ufologia um pouco mais espiritualista. Não tem tanta diferença, mas tem uma diferença ali. E onde eu encontrei essas informações, diz que a ufologia se mistura com o universo mítico e sobrenaturais, tipo lendas e contos populares. O que lembrou uma série mega da hora, que você provavelmente ouviu falar, que é Alienígenas do Passado. Que pega a história como a gente conhece e teoriza com a existência ancestral de ETs naquele tempo. Mas, prosseguindo. Nos Estados Unidos, entre 1986 e 1987, um objeto aéreo parecido com um dirigível sobrevoou, iniciando pela Califórnia, cerca de 11 lugares. Os jornais publicaram ilustrações da nave e, em 1945, ocorreu o Foo Fighters, que foram bolas de fogo avistadas por pilotos durante a Segunda Guerra Mundial. Descreveram esse fenômeno como pratos de torta, roscas voadoras e coisas que a criatividade humana consegue criar. Esses e outros acontecimentos fez ser necessário um ramo do conhecimento que estude essas manifestações. Um parêntese aqui é que um carinha chamado Schwarzer explicou alguns fenômenos comumente considerados UFO, mas que são naturais até onde a ciência entende, sendo coisas explicáveis e conhecidas, já que a ufologia é basicamente o oposto, né? É uma coisa desconhecida. Então, mas se bem que vai que a ciência não entende isso de verdade, mas tem uma teoria sobre, a gente aceita a teoria científica porque ela faz mais sentido do que as reais aparições, vai saber, né? O ano de 47 ele foi um marco inicial do interesse pelos discos voadores, que foi quando o piloto Kenneth Arnold observou a formação de 9 objetos voadores em forma de discos brilhantes. Ele disse que eles pareciam morcegos. E quando a Força Aérea Americana negou ser a origem dos objetos, os jornais já jogaram tudo nas primeiras páginas e o globo terrestre inteiro sabia dessa informação. E depois da divulgação dessa notícia, outros relatos apareceram e até quebrou o recorde da época de relatos sobre OVNIs. Tinha um recorde sobre isso, olha que específico. E um estudo identificou 850 observações OVNIs feitas durante junho e julho de 1947 em 48 estados americanos.
A teoria não é minha, quero deixar bem claro, tá? É só que muitos ufólogos espiritualistas e gente que estuda essas paradas e sabe que por volta dessa época teve a Segunda Guerra Mundial, que fez com que a gente conseguisse desenvolver tecnologias muito perigosas, capazes de destruir o planeta Terra. Sim, estou falando da bomba atômica. Energia
por que você
atômica.
Faz essa vozinha sempre?
Eu estou falando da energia atômica. Então, que é uma energia um pouquinho perigosa da gente ficar mexendo. Não só de destruição planetária, mas de um desequilíbrio do nosso sistema solar aqui. Se, tipo, se o planeta Terra fosse explodido, que é os planos agora pra 2021, depois dessa vacina que todo mundo tá brigando, como é que ficaria o sistema solar, tá ligado? E o sistema solar faz parte de um quadrante ali da galáxia, meu irmão. Então, a gente estaria afetando o externo. A gente não daria só brigando aqui no planeta Terra. Tipo, então, ah, que bando de macaquinho porrando com um pedaço de osso. Não, a ameaça agora tá grande, meu irmão.
Então você acredita que Deus, sendo ele, sei lá, um extraterrestre imenso.
Ai, Deus, um extraterrestre.
Ele estaria, tipo,
não,
intervindo?
Não,
tipo
acho isso? Que seja Deus. Tô falando que eu, tendo seres de outros planetas, eles sofrendo ameaças de pessoinhas que nem nós, como é que é? Rude, primitivo? A gente é... ainda não... é um povo um pouco primitivo pelo número de guerras que a gente faz, né?
Consigo saber a evolução dos outros planetas ainda. Eu sei que no espiritismo tem a coisa dos espíritos evoluídos e os espíritos mais densos.
Tem nome pra estados do planeta, que é tipo primitivo, aí tem prova de expiação, pra sempre pra frente. Não sei se um dia a gente fala disso aqui. Mas existe essa escala de planetas aí, tipos diferentes. Mas é só que é fato que o planeta Terra é um planeta seres primitivos, não primitivos, seres agressivos, sabe? Ainda rola muita guerra e ódio.
Eu acho que eu diria seres egocêntricos. Não primitivo, a palavra primitivo é meio forte, mas eu acho que a gente acaba iniciando guerras por causa do nosso próprio ego, por causa de tanto que as nossas guerras são muito ideológicas. É a queimada das bruxas, é perseguição religiosa, essas coisas. Então, eu acho que o nosso ego de estar sempre certos, tipo o Donald Trump que negou a existência da eleição como uma coisa funcional porque ele perdeu, sabe? Ele não conseguia aceitar isso, então provavelmente o sistema tá caguetando ele porque às vezes o ser humano não consegue entender.
Ele nunca perderia.
Exatamente, todos votariam no Donald Trump de novo. O planeta Terra não aprendeu.
É só isso, eu só acho que essa é a teoria. Porque eu chamo de teoria porque não tem nenhuma prova, né? Nenhum ET veio e falou, é isso mesmo, vocês estão fazendo bagunça no parquinho?
Não, então...
A gente veio aqui e odeio vocês, otário.
A sua teoria é que, tipo, os ETs, eles saíram de onde eles estavam, os espíritos, que é como eu os chamo, e aí eles interviram pra que não pudesse acontecer
uma destruição
danos
do planeta. Claro que tem o lance do livre-arbítrio, né? A gente fala muito especificamente do que a gente estuda, né?
Acredito que sim, Tenezinha.
É isso, a gente sabe que tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, ele para quando o seu livre-arbítrio está invadindo o livre-arbítrio de outro, né? Tipo, ah, você pode destruir o seu planeta? Não, porque ele faz parte de um sistema todo. Sistema que não pertence a você, pertence a ele mesmo.
Porque o planeta não é seu, você está nele.
É, por enquanto.
Outras pessoas vão brincar nesse parquinho. É aquela lógica de você destruir livro didático, tá ligado? Esse livro didático nem sempre é seu. Às vezes a escola dá pra você, mas esse livro não é seu.
Pro dono, você tem que devolver.
É, e
vai
ele
ser
vai
pra
ser
outra pessoa,
de outra pessoa. Não adianta você escrever seu nominho, colocar resposta. Isso não ajuda a outra pessoa, não.
É. Aí, tipo, eles, assim, estudando essas paradas, o planeta até tem uma importância muito grande de proporcionar experiências materiais. Esse quadrante da galáxia aqui, essa parte do sistema. Porque temos planetas imateriais também, né? Olha aí, falando de coisa que ninguém sabe, nem eu sei se eu tô falando.
Temos planetas imateriais, joguei aí.
É, ué.
Quais? Não é da sua conta. Não é importante pra você.
Ué, tem? Será que tem?
Eu não sei, ué. A ufologia, ela é tipo uma caçada por conhecimentos desconhecidos. E na sua trajetória em solo brasileiro, existem casos, aparições e mistérios sem solução que instigaram a curiosidade brasileira até hoje, como a Operação Pratos, que aconteceu de 77 a 78. Foi uma operação militar realizada pelo 1º Comando Aéreo Regional para investigar o aparecimento de OVNIs no município do Pará. Mas seja no Pará ou em Varginha, a ufologia mexe com o imaginário humano e nos faz questionar a natureza da nossa humanidade. Tendo isso em mente, o Dentro da Imaginação da Semana indaga, aceitando a existência de seres humanos fora da Terra e supondo que haja alguma organização que esconda essas informações, nos questionamos primeiro, por que nos esconderiam isso? E o que aconteceria com a raça humana se tivéssemos como fato científico comprovado a existência de outras formas de vida? Thay.
Eu. Nossa, você trata como se eu fosse um grande sábio da ufologia.
Não, pô.
A cabeça de boi.
Eu gosto de questionar
dos
você.
Conhecimentos ufológicos.
Eu questiono eu? Você.
Por que eu?
Eu quero te questionar. Por que você acha que esconderiam essa informação da gente? Se essa informação... A gente tá aceitando aqui, hipoteticamente, que essa informação é real.
Eu acho. Eu sei, né? Na verdade, a história mostra. A história mostra, a gente começa a aprender isso desde a primeira série, quando a gente começa a estudar história. Então, a gente sabe que a ignorância faz parte do mercado.
É uma realidade.
É uma realidade, tá ligado? Tipo, Vamos historicamente falar de todas as coisas que o ser humano não sabia antes, porque alguém tinha a informação sobre isso e lucrava com essa parada.
Os líderes do Egito, que sabiam quando ia chover, eles tinham esse conhecimento prévio aí.
Não passavam pra qualquer um.
Não passavam.
Tinha que passar por toda uma escola de sacerdote e tudo mais.
E é por isso que eles eram considerados, tipo, mais endeusados, assim, tipo, ah, eu escuto Deus.
É, ou o lance mesmo da própria igreja católica, que lucrou anos e anos e anos com a ignorância dos outros.
Será que até hoje ganha? Então, vamos entrar em detalhes.
Não, não só católica, né, porque a igreja protestante, ela se envolveu em vários escândalos na atualidade.
O próprio capitalismo é embasado nisso.
Pro capitalismo funcionar, pra isso dar certo, tem que ter uma base dessa pirâmide.
Que é a galera pobre.
E aí eles são vetados do conhecimento, eles recebem bem menos educação, bem menos recursos, pra que eles não possam...
Pra que eles não possam sair da condição que eles estão de compradores.
E aí quando eles continuam sempre pobres, eles vão sempre precisar desse sistema e sempre vão querer ser ricos e sempre vão querer trabalhar e vão querer ter coisas e assim vai subindo, 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 subindo. Tendo uma hierarquia que também gosta muito desse sistema porque se beneficia dele.
Sim, que é simples, é a balança do universo, é a balança do dinheiro. Se alguém tem muito, alguém tem pouco, né? Porque não dá pra todo mundo ter muita grana, senão não teria alguém com muito. Não teríamos milionários.
Também não seria a balança do universo, porque aí a gente tá colocando que o ser humano é tudo, né?
É
a balança do planeta Terra, é assim que a gente tá funcionando aqui por enquanto.
Exato, a ignorância é uma parada que pode ser muito bem usada. É sempre usada, então. Suponhamos... Que exista mesmo uma comunicação extraterrestre com o planeta Terra, essa informação ficaria com poucas pessoas, sim.
Mas por que esconder essa informação não ia mudar em nada? Ia mudar alguma coisa na sua existência?
Eu não sei. É muito hipotético isso, porque a gente tem milhares e milhares de filmes de invasão alienígena em que eles vêm cá, tentam colonizar, a gente destrói e o mundo continua sendo quem ele é. Tipo, por isso que um contato tanto extraterrestre é muito parecido com um contato extracorpóreo. Tipo, até pessoas que não são, tipo, de doutrina... Que não leram Kardec, ou leram Coronel Shoa, ou que leram, sei lá, Mônica de Medeiros, ou que leram Alan Gamache. Quando vão descrever que tiveram contato, é um contato muito parecido com mediunidade. Paranormalidade, se você quiser chamar assim. As sensações, o que aconteceu, tipo, se me vi fora do corpo, eu estava fora. Ou vieram me buscar na minha cama, ou me levaram pra nave e tudo mais, entenderam? Tem essa ideia de...
A ideia que a gente tem, assim, em relação a extraterrestre, é que eles são... seres materiais de verdade, eles são de carne e osso, e que eles vêm até aqui, então é uma parada como se eles tivessem capturado, tá ligado? Tipo, eu imaginei essa informação, como se eles tivessem capturado ou trabalhando com extraterrestres pra que...
Pra quê? Tipo, de Virgínia, né? Virgínia, não. O ET de Virgínia.
Isso, como se tivessem o capturado.
O chupacu da vida.
É, como se eles estivessem usando a evolução do planeta dessa pessoa ou o corpo dele pra, sei lá, desenvolver mais a nossa ciência ou desenvolver mais a nossa tecnologia. A gente tava conversando e a Thay sempre fala que de tal período até tal período aconteceu um boom tecnológico. A gente evoluiu muito. Tipo, o seu avô viveu em outro mundo que você não viveu, tá ligado? Assim como eu e esse galo. E aí...
Seu avô viveu em outro mundo que você não viveu. Então, peraí, eu me perdi por causa do galo.
O tempo, boom tecnológico.
Tá, então, tipo, teve um boom tecnológico. Será que esse boom tecnológico foi esse galo? Ou foi...
Você tá muito puta com esse galo, velho.
Será que esse boom tecnológico foi esse galo? Ou simplesmente foi uma captura bem feita? Ou um trabalho coletivo com um extraterrestre?
Assim, não dá pra gente afirmar nada com certeza. A história, o tempo vai falar o que aconteceu. Ou quando a gente tiver toda a verdade do mundo, sei lá.
Será que tem um momento que a gente vai atravessar o portão da verdade e saber de tudo?
Talvez.
Sabemos em Fullmetal que sempre dá merda. Você não pode ter mais verdade do que você agora.
Não, você não pode ter toda a verdade em um corpo. Não, mas olha o que eu acho. Eu acho que existem vários tipos de extraterrestres. Tem várias, trocentas mil raças, eu acho. Tipo, o próprio planeta Terra tem, tipo... Se você for contar o número de raças que tem aqui, mano, tem algumas raças que parecem até alienígenas. Um polvo, por exemplo, caranguejo, aranha, são meio alienígenas pra caramba, mano.
É só porque eles são diferentes da gente, né?
É, tipo, essas coisas de ter tentáculos, peixes, tipo, só de peixe tem quase, tipo, tem 300 milhões de espécies, tá ligado? Então eu acho que fora do...
galos.
Eu acho que fora do planeta Terra tem muito, velho. Não deve ter de vários tipos, tipo, aqui no planeta Terra a gente tem o material, o nosso corpo material, que é constituído pelos elementos do planeta. planeta, que é a composição de todas as coisas que tem aqui no nosso planeta. Planetinha linda. Então é outro planeta, não sei como é que é a água de lá, não sei como é que é o fogo de lá. Ou se tem fogo, se tem outra coisa. Eu estou falando que se tivesse alguém, se tivesse corpos materiais de extraterrestres vindo pra cá ou usando tecnologias que eles têm pra poder atravessar uma parte do universo e chegar até aqui, eles não conseguiriam se adaptar muito bem ao nosso sistema, ao nosso planeta, nosso bioma, nosso...
Você acha que eles iam cair?
Sim, talvez cair e não conseguir orbitar direito porque a gravidade é diferente. Pode sim ter caído.
É que eu imagino uma parada meio espírito também, tá ligado? De, ah, depende, não aguenta essa vibração.
Depende de que nível evolutivo tá a raça também, né? Que conforme a gente vai evoluindo, nosso perispírito muda. Aí o corpo elétrico ou...
corpo etéreo.
Ti. Nosso ti muda. Teremos conversa sobre isso também um dia.
Será?
Será?
Isso.
Então, se caísse e tivesse um corpo material, teria morrido. A gente não teria nenhum jaula ou coisa do tipo...
Será não? Tipo, tem aquele filme lá, A Forma da Água, que eles queriam, tipo, estudar aquele cara que veio debaixo da água, que ele era estranho.
Aham, mas...
E se os ETs vierem debaixo d'água?
Ah, pode? A gente não sabe nada que tem no nosso oceano, quer olhar pra fora também, gente. Vamos com calma,
pode
uma
ter
coisa
uma
de cada vez.
Imensa lá embaixo.
Vai que tem sereias mesmo e eu não tô sabendo.
Ou eles nem se chamam de sereia, porque isso é muito humano.
É, chama de
Oba-luba.
José.
Isso, José, nada humano. Pode ser que a invasão venha de baixo. Não do inferno, mas da água.
Muito Aquaman, né? Primeiro filme ali.
Seria?
Mas é isso. Eu acho que... Sim, eu acho que tem muita informação que é confidencial. Sim. É muito estranho nos últimos, sei lá, 200 anos, 300 anos, ter tido tanta evolução.
Sendo que no passado parece que eles estavam...
Presos na idade... Tipo, se você for pra idade 2000 anos atrás e, tipo, andar mais 1000 anos pra frente, não mudou muita coisa. Mas agora pega 50 anos atrás.
Tem uma série chamada Good Omens, em que o Crowley, ele fala que o século XIV parece que nunca terminou, tá ligado? Tipo, ele odiava viver no passado porque, basicamente, o passado demorou pra caralho pra mudar. Tá ligado? Aí depois foi chegando outras épocas e tudo foi mudando tão rápido, foi uma evolução tão divertida.
Essa sensação de rapidez tá em nós. Ansiedade, ataque de pânico, tá tudo muito rápido.
A gente tá numa velocidade diferente.
Que é louco, né? Porque a gente tem algumas pesquisas, né, que ficam pesquisando esse tipo de coisa, que o nosso corpo é o corpo de 2000 anos atrás. Só que a nossa mente tá tendo que lidar com o futuro, que é tudo muito acelerado. Então, tipo, o nosso cérebro não acompanha, né?
Tem uma série sobre isso também, que é uma feed, que a nossa evolução foi tecnológica, foi, tipo assim, colocar a internet na nossa cabeça. Tipo Black Mirror, assim.
Uhum.
E aí, a galera começou a ter muitos problemas com isso, porque, mano...
A gente tá acostumado.
É.
Meu corpo é de, sei lá, 2000 anos, 5 mil anos só. Então, eu acho que, conforme tá indo a velocidade da evolução, acho que em algum momento o nosso corpo vai começar a nascer diferente.
Ou explodir.
E aí?
Aí vai com o confete, vai tudo que... Tá, vamos colocar então que essas informações foram reveladas. Uhum. Porque tem lá a coisa de que antes a gente não sabia sobre a... A gente sabia que tinha a Área 51, mas eles escondiam essas informações. Uhum. Aí em 2013...
Você tá especificamente colocando toda a informação alienígena pra os Estados Unidos.
Mas não tô colocando os Estados Unidos, não. Eu só tô dando um exemplo aqui. Que lá, aí eles escondiam essas coisas. Aí em 2013 eles falaram, ah, não, pô, vamos revelar. Tinha sim, sempre teve e vai ter.
É, eles ficam vindo, eles falam comigo, falam com a gente.
É, aí eles do nada vêm, 2021, eles falam, olha, nós temos ETs aqui guardados, a gente vai abrir um museu só pra os que a gente já explorou e estão mortos e a gente secou eles, e tem uns aqui que estão vivos e estão querendo socializar com a gente. E aí, humanidade? O que é que a gente faz? O que você acha que aconteceria conhecendo o humano como a gente pouco conhece?
Poxa, eu acho que dependendo de qual for o contexto, vai ser muito Distrito 9.
É, tipo, aí. Deles virarem escravos?
É.
Escravizados?
E ficarem... e ficarem no subúrbio, ou serem todos colocados num... Não sei, depende. Depende do contexto em que rolou essa comunicação, esse negócio. Foi só tipo, ah, existe mesmo ET.
Existe.
Existe. Aí todos os líderes de todos os países falam, existe ET. Aí a gente convive, ah, então existe ET.
Tem dois cenários possíveis. Ou os líderes são os ETs, ou os que estão abaixo são ETs. Porque pode ser Distrito 9, se forem os ETs mais dóceis, que nem aquela galerinha lá de Distrito 9, muito amor, muito gente
eles
boa.
Eram cientistas, não eram nem...
Não era gente... Não eram ETs mal intencionados. Agora, se sei lá, o Trump abre o rosto e ele é um Slytherin e ele é tipo um ET, tá ligado?
Parece, Jebra.
Ou o Joe Biden. já está aqui, ó, desde que a rainha era moça.
Em algum momento ele vai se revelar um insetoide.
Pode
eu
ser.
Eu tô esperando o Temer até hoje.
O quê?
O Temer.
Ah.
Eu tenho certeza.
Mas ele não precisa se revelar.
Todo mundo já sabe, né?
O disfarce dele é muito fino. Não, não tem como. Mas tem esses dois cenários possíveis, de que eles estão no...
Comando.
No comando. E a gente não tem nada em relação a fazer. Porque você vai fazer o quê? Ah, eu vou me revoltar contra o comando. Ou eles estão aprisionando essas pessoas.
Então a gente já tá num processo em que fomos invadidos.
Isso já aconteceu. Provavelmente já tem miscigenação ET.
Isso aconteceu nos anos 40, quando começou os avistamentos. Eles tomaram todos os lugares de poder.
Exatamente. Faz total sentido, não faz?
Então vai chegar um ponto que eles vão se revelar, porque não faz mais diferença.
Mas essa galera já teve filhos?
Sei lá, não ficou procurando família de...
É porque se essa galera já teve filhos, tem uma chance deles já terem miscigenado. Então a gente já tem...
Híbridos.
Híbridos aqui.
Eles não são mais.
É. Aí, tipo, teve aquela coisa bem Sabrina aos 16 anos de... Você é meio bruxa e meio humano, então você é meio ET. A sua herança ancestral é ET, não é desse planeta.
Oh my god.
Uhum.
A gente tá viajando agora, né? Eu acho que o contexto em que se revelaria a existência de extraterrestre não seria esse contexto de caos mundial, não. Até porque tem que ter um certo cuidado com esse tipo de informação. E, tipo, eles estão há muito tempo tentando se esconder da gente. Porque, né, tá meio óbvio, nossa tecnologia agora já consegue dar aquela mapeada num... Em volta aqui do nosso sistema solar, a gente não consegue encontrar nada. Meio que... Oh, é uma parada muito milagrosa, é muito milagre. É muito milagre tu sair, você colocar um monte de parada aí, saindo do coisa e não encontrar nada. Nada, né? Assim, mansidão.
Não,
e
nada tu não... aspas, né? Nada gigantesco.
É, nada muito significativo. A gente encontra algumas coisas legais, tipo, ah, o buraco negro que a gente tirou foto.
Não,
ah,
não, pô, deve ter coisa significativa assim, cara. Que isso, só não é uma parada tipo, olha só esse outro ser parecidíssimo comigo.
Eu tô falando que se fosse se revelar, seria tipo, pá, será que se for pra revelar, a gente mesmo se revela pra todo mundo. Ela botar uma navezona,
tipo,
assim,
chegada.
Na órbita. Aham. E olha só, a gente tá aqui, e aí?
Mas eles tinham que ter um propósito, né?
Pô, o propósito deles é se comunicar.
É tipo... porque uma coisa é o governo revelar que eles sempre tiveram aqui, eles estavam escondendo. Outra coisa é eles se revelarem e falarem tipo, bow down bitches ou alguma coisa assim, sabe?
Eu espero que seja mais a chegada, né? Que estou aqui só pra dar informação, fica aí com a informação, eu vou embora.
Pô, e você acha que isso ia ter impacto na forma com que a gente vive a nossa vida?
Eu
ou
espero
isso ia acontecer
sim.
E tipo, ah, tá.
Pô, é que tipo, eu tenho muita fé na humanidade.
Ah.
Então eu acho que se acontecesse uma parada desse nível, eu quero muito que a humanidade mude. E não vive nos seus padrões de balança e polarização. Não é só o meu umbigo que importa, entendeu?
Uhum.
Tem coisas além, tem coisas a mais. Gostaria muito que isso acontecesse. Mas se acontecesse de ter uma revelação extraterrestre e a gente continuar vivendo os mesmos padrões, a gente merece mesmo não ter contato nenhum, porque a gente não tá pronta. É melhor viver na ignorância, então você não vai fazer nada com essa informação. Pra que serve informação se não é crescimento? Então, pau no cu.
E é nesse clima bipolar de eu tenho fé na humanidade pra pau no cu que a gente encerra mais um episódio do Dentro da Imaginação. Eu convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais, nós somos o @tavaimaginando no Instagram e a seguirem o Dentro da Imaginação na plataforma que você tá escutando. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho.
Tchau!